8:29. Cultura 8:29.
Você está ouvindo na Cultura Top Católicas.
Meio a sua oração, que ela ouviu perseverantes, o Deus da misericórdia, faça tudo o que eu disser e terá grande prova. Passo a passo, o que a voz de Deus lhe dizia, vá neste supermercado.
8h41, Cultura, faltando 9:19.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Todos os dias, a comunidade Betânia acolhe homens e mulheres que buscam uma nova oportunidade para reconstruir suas vidas longe da dependência química e de outras situações de sofrimento. Esse trabalho só é possível graças à solidariedade de pessoas como você. Faça parte desta missão. Acesse guarapuava.doaçõesbetânia.com.br e escolha a forma de contribuir. Sua doação leva esperança, cuidado e transforma vidas. Comunidade Betânia de Guarapuava, acolher o próximo como o próprio Cristo.
Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro no Alto da 15, aqui em Guarapuava, terá um retiro de cura e libertação nos dias 25 e 26 de julho. Inicia sábado às 14 horas e termina domingo logo após o almoço. Venham participar conosco.
Católicas, as músicas católicas mais tocadas nas rádios do Brasil.
Onde posso apresentar minhas feridas, a quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida?
Cinco, Cultura, faltando 9:15.
Você está ouvindo na Cultura Top Católicas. Top Católicas. Top Católicas.
Em mim faz brotar desejo entregar todo o meu coração, mergulhar em suas águas puras. Vem com tua luz iluminar meu ser, vem com tua força, com o teu poder, vem curar, renovar, preencher meu coração. Por isso vem Espírito Santo, Espírito vem, vem inflamar meu ser. Vem Espírito Santo, Espírito vem, fazer uma obra em mim. Vem com tua luz iluminar meu ser, vem com tua força, com o teu poder.
vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Deixamos ela pra você, Jesus.
YX957 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
8:56, cultura. Faltando 4 para as 9.
Julho, mês do dízimo.
Amarás o teu Senhor e só Ele servirá.
Sou o Padre Emerson, da paróquia São João Batista de Prudentópolis. Venho aqui conversar com vocês sobre o número 33 do documento 106 da CNBB, sobre o dízimo na comunidade de fé. O número 33 nos diz o seguinte: a igreja é chamada à prática da diaconia, da caridade e também em nível comunitário. Desde as pequenas comunidades locais, passando pelas igrejas particulares até a igreja universal. Por isso, há a necessidade de uma organização articulada, mesmo através de expressões institucionais. Por isso, os cristãos, animados pelos seus pastores, são chamados em todo lugar e circunstância a ouvir o clamor dos pobres. Quando a comunidade contribui sistematicamente para os projetos de promoção humana ou de socorro a necessidades específicas, contribui também para a humanização das estruturas sociais e para seu progresso. O dízimo fornece condições para essa organização articulada.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de defesa agropecuária contra a aftosa.
A estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a estratégia nacional de preparação para emergências sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço, como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Claudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro banco nacional de antígenos para resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de preparação para eventuais emergências sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção, estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1 milhão e 100 mil candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/mec.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor Gilvan Sampaio, um prazer para a gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas para o El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que tá as previsões de chuvas intensas aí, especialmente para o sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, o primeiro principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então, entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno, depois da primavera e do verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica, e ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño, em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem, né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficits de chuvas. Não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas. Né? Não tem um impacto no volume de chuvas o El Niño nessas regiões, nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região, Essa região central do Brasil, período seco, normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares. Com temperaturas altas, período seco, então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca, e aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho, porque o que acontece? Quando ocorre um fenômeno como El Niño, existem muitas fake news, né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica, né, chamado Painel El Niño, onde nesse Painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e como é que o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, a agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse Painel El Niño, ele vai ser renovado a cada mês, e essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né, que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe inclusive algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos, e aí acompanhar ao longo dos próximas semanas e meses como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né? Existem muitas fake news, existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença, inclusive, de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação nesse sentido. Qual é a diferença?
Não. O El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência. Mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí 15 dias de antecedência, né? Aquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio. Os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, e foi um volume realmente muito extremo, né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos, alimentos ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte, do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda a preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo que ocorre num horizonte de horas, há poucos dias, né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. Então, é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes chuvas.
As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema integrado de informações sobre desastres.
O período de seca em várias regiões do Brasil traz o surgimento de praias de água doce que viram pontos de lazer e comércio.
Mas você sabia que para realizar eventos ou montar estruturas nesses locais é preciso autorização do governo federal?
Quem traz os detalhes sobre essas regras é Uriel Ricardo.
No Brasil, existem praias que se formam temporariamente durante alguns meses do ano. Você já ouviu falar sobre as praias fluviais ou praias de água doce? Elas surgem quando a estiagem reduz o nível dos rios e expõe bancos de areia e trechos das margens, que passam a receber visitantes, estruturas de lazer, eventos e atividades comerciais. Quando essas praias estão localizadas em rios federais, a instalação de estruturas, eventos, atividades econômicas e outros tipos de intervenções dependem de autorização do governo federal. Os rios federais são aqueles que atravessam mais de um estado e as áreas banhadas por eles são patrimônio da União. Por isso, é necessário ter permissão de uso para explorar esses espaços, conforme explica André Luiz Nunes, coordenador-geral de gestão de territórios costeiros e marginais da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU.
A permissão de uso serve para eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural e religiosa. Então, para qualquer uso privativo dessas áreas, tem que ser autorizado pela União, né? E além de outras licenças lá, não dispensa licença ambiental, licença do município.
As orientações sobre a permissão de uso se aplicam a qualquer praia formada em rios federais, especialmente nos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. No Tocantins, por exemplo, há a formação de praias sazonais em Porto Nacional, Luzimangues e várias outras cidades. A capital do estado, Palmas, também conta com praias como a Graciosa, a Praia do Prata e a Praia do Caju. A permissão de uso pode ser solicitada por municípios, pessoas físicas ou empresas. No caso de particulares, também é necessário ter as devidas licenças locais. Mas atenção, a autorização só vale para eventos de curta duração, como detalha André Luiz Nunes.
A permissão de uso para eventos de curta duração de até 90 dias, incluída a construção e a desocupação da área, ou tu pode, querendo lá, sendo necessário, prorrogar isso por mais 90 dias.
Quem pretende solicitar a permissão de uso pode procurar a Superintendência do Patrimônio da União no respectivo estado. Os formulários estão disponíveis na página da SPU no portal gov.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800-978-9005. O canal recebe ainda comunicações sobre restrições de acesso às praias, ocupação irregular, acúmulo de lixo e problemas ambientais ou sanitários. Para quem pretende aproveitar as praias fluviais, a orientação é colaborar com a preservação desses espaços, descartar o lixo nos locais adequados, respeitar a sinalização, evitar fogueiras e preservar a fauna e a vegetação local. Reportagem Uriel Ricardo.
Desde o início da semana, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou 268 ações com foco no combate a preços abusivos de combustíveis em 14 estados.
Foram aplicados 14 autos de infração por não cumprimento de envio de documentos para avaliação dos preços.
Isso porque nessas ações a agência também coleta informações a partir das notas fiscais fornecidas pelos postos de aquisição dos combustíveis.
Esses dados são analisados pela ANP e em casos de caracterização de preços abusivos, podem ser geradas autuações, processos administrativos e multas.
O valor das multas varia de 50 mil a 500 milhões de reais, dependendo da gravidade do caso.
Lembrando que denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do telefone 0800-970-0267.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça está com inscrições abertas para o Prêmio Pena Justa de Jornalismo e Comunicação.
Paciente ressarcido por erro em cirurgia odontológica não pode exigir também o custeio de nova operação.
Justiça determina que o Hospital Público em Belém, no Pará, retome atendimento à pessoa com autismo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Estão abertas até 17 de agosto as inscrições para a primeira edição do Prêmio Pena Justa CNJ de Jornalismo e Comunicação.
A iniciativa reconhece trabalhos que contribuam para ampliar o debate sobre o sistema penal brasileiro. Marcelo Della Libera.
O plano foi criado após o Supremo Tribunal Federal reconhecer em 2023 que o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Para enfrentar esse cenário, a Corte determinou a elaboração de um plano nacional para reorganizar a execução penal, coordenado pelo CNJ. Quem explica é Luiz Lanfred, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ.
Então, assinou ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, à Academia, às instâncias da sociedade civil que se reunissem e pudessem, então, chegar a um consenso sobre ações que pudessem ressignificar esse sistema prisional.
O prêmio contempla produções em texto, áudio, vídeo e fotografia. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de agosto. O regulamento do plano está disponível no site fazendojustiça.org.br.
Paciente pode receber de volta valor pago e indenização por danos morais e estéticos no caso de erro em cirurgia odontológica.
Mas, segundo o STJ, se escolhe desfazer o contrato e obter a restituição, não pode exigir também que os profissionais paguem outra cirurgia feita por terceiro. Fátima Uchoa.
Em ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos, um paciente afirmou ter ficado com assimetria facial após cirurgia odontológica. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou confirmou a sentença e condenou os profissionais a restituírem o valor gasto no procedimento, custear nova cirurgia reparadora e pagar indenização por danos morais e estéticos. A terceira turma do STJ afastou a obrigação de os dentistas pagarem a nova cirurgia, mas manteve os demais pontos. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, acumular os pedidos de restituição do valor pago pela primeira cirurgia e o custeio de uma nova geraria enriquecimento sem causa, o que é proibido por lei.
TST garante direitos de radialista a uma diretora de imagem que trabalhava em uma instituição de ensino à distância em Londrina, no Paraná.
A decisão reforça a proteção dos direitos da categoria. Mila Amaral.
A decisão foi da terceira turma do TST. O colegiado entendeu que, mesmo sem ser uma emissora de rádio ou TV, a faculdade usava a transmissão ao vivo pela internet e via satélite. Por isso, a profissional deve ser enquadrada assim como radialista. Com o reconhecimento, ela terá direito à jornada de 6 horas diárias e ao pagamento de horas extras, além de adicional por acúmulo de função. O relator do caso, ministro Alberto Balazeiro, reforçou na decisão que a lei protege quem exerce funções típicas de radialista, independente da atividade principal da empresa.
Justiça determina que o hospital público em Belém, no Pará, retome atendimento a pessoas com autismo.
O hospital tem 30 dias para regularizar o atendimento, sob pena de multa diária de R$10.000. Sabrine Menezes.
De acordo com o Ministério Público Federal, o Hospital Betina Ferro paralisou o atendimento de pacientes com autismo que não possuem também outras comorbidades ou doenças raras. Além disso, a unidade de saúde também está recusando novos pacientes com o transtorno do espectro autista enviados pela regulação municipal. Na decisão, a justiça acolheu os argumentos do MPF de que a restrição viola os princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde e os direitos das pessoas com deficiência.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.